Pessoal, bom dia.
Bom dia!
Vamos começar os trabalhos de hoje. De uma maneira bem especial, eu pedi para que a Suzy fizesse parte aqui do dia de hoje, aliás, começasse os nossos trabalhos hoje, para a gente tentar manter o clima que nós tivemos ontem à noite, que foi muito, muito bom. Aliás, parabéns pelo pessoal que pensou naquele evento de ontem. Que foi a professora Oi. Glória, Moisés, Carlos Ferrari, foi tudo de bom aquele evento. Quem pôde participar e curtir até o fim, constatou comigo que foi muito bom. E aí, para a gente abrir com o mesmo clima de ontem, eu pedi para que a Suzy pudesse abrir o dia de hoje. E eu acho que ela vai fazer o melhor possível, como ela sabe fazer. Eu vou passar a palavra para ela, porque até para a gente... Vamos tentar hoje ser pontuais, respeitar os horários... para a gente não perder tempo em relação aí à construção de tudo que a gente precisa fazer. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar.
Na verdade, gente, a gente ia fazer para fechar, mas como as pessoas vão viajar, então, assim, para não, como a Viviane falou, para não perder o clima de ontem, vamos continuar nesse clima, né, de confraternização. Solta o som aí, Diniz. Aproveitem essa música... para se abraçarem, se confraternizarem. É, esse momento gostoso. Não esqueçam de me abraçar também.
Ah, eu também quero.
Se abracem, se confraternizem. E pode cantar junto. Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves, dentro do coração. Levanta, gente! Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. No pensamento levou a lembrança que o outro cantou. E quem voou no pensamento levou o seu canto que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar. Do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vier,
seja o que vier,
venha o que vier,
venha o que vier.
Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz.
voz que vem do coração. Pois seja o que dia, amigo, eu vou tanto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
Gente, eu quero. Eu quero fazer uma música aqui com todo mundo, né? Para agradecer às guerreiras da Secretaria de Gênero que organizaram esse evento muito alegre, muito produtivo. E vocês todos sabem já da música e Viviane gostou muito dessa música. Então é a última música, né, que a gente vai fazer. Para todo mundo cantar junto. E é uma forma de parabenizar as meninas da Secretaria de Gênero.
Maria é um dom, uma certa magia, uma força.
Aumenta aí, Denise.
Alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Preciso ter raça, preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arre, arre, arre.
Valeu, gente.
Pessoal, bom dia.
Bom dia.
Eu acho que tá alto aí, hein, Diniz? Vamos lá. Bom, antes da gente começar, ainda dentro da, das festividades, do momento de emoção. A Tânia, vem cá, Tânia, quer fazer uma homenagem.
Gente, bom dia a todos. Eu primeiro parabenizá-los, né? Assim como todo mundo fez, parabenizar a organização. A organização da Organização Nacional de Cegos foi fantástico. São duas pessoas que eu acho que a gente tem que falar. Primeiro, que eu acho que a gente não pode esquecer de uma pessoa que começou tudo isso daqui e quando começou, desbravou e era uma mulher. Professora Dorina de Gouveia Noel. E eu acho importante que num próximo evento, eu gostaria, isso é uma sugestão já para, né, para a organização, que para os jovens conhecerem, tem muita gente jovem aqui, muita gente que é o primeiro evento que está vindo, que para conhecer quem foi essa grande mulher, que foi a primeira e única presidente da Organização Mundial de Cegos, até hoje não foi nenhuma outra mulher assumiu esse posto mundialmente e era recebida como chefe de Estado. Então, eu acho que é importante que nós, os mais velhos, nós resgatemos isso para o pessoal mais jovem, para conhecer quem foi essa pessoa. E assim, eu acho que é legal, eu apesar de ser pedagoga especializada, não ser uma cega de nascença, ser uma cega adquirida, uma cega, uma deficiente depois... Mas eu sou uma apaixonada, né? Então, por tudo isso e pela história, apesar de não ser história. E eu gosto muito da história. Então, eu reverencio todas essas pessoas que antes de nós e que eu tive o privilégio de conhecer. Então, quem fala do trabalho, vão conhecer Geraldo Sandoval, que foi a primeira pessoa que colocou pessoas deficientes dentro de metalúrgicas. Quem fala de cultura, vamos conhecer esse pessoal. Eu acho que nós, assim como era o BC, FEBEC, para formar essa ONCB, foram uma junção de todos. Então, a juventude que está aí, que é vocês que vão caminhar com isso, não esqueçam da história. Voltem lá, vão conhecer essa história, vão conhecer, porque com certeza, hoje, para a gente, até para eu que ainda estou nessa caminhada, já foi mais fácil antes desse pessoal que trilhou e que teve que bater cabeça e que teve que fazer muita coisa para que hoje nós tivéssemos tudo isso. Então, pessoal, eu queria mais uma vez parabenizar a todos e que numa próxima vez nós possamos ter esses resgates para o pessoal jovem que está chegando, para saber e para que eles não vão quebrar a cabeça em locais que nós, os mais velhos, e até a Dilson, como a professora Dorina, quanto outros tantos, já quebraram a cabeça. Então tem uns velhinhos aqui, né, Volmir? Tem um povo mais velho aí, Ferrari. E outro, ontem ela foi homenageada, mas eu acho que...
Obrigado pela... A gente chegou lá, hein, Volmir?
Ainda bem que eu não... Eles não podem me enxergar para correr atrás de mim, então tá tudo certo.
Obrigado, Tânia.
E eu acho que agora ela foi homenageada ontem, mas, gente, uma grande salva de palmas para essa cega honorária, Glória! Obrigado,
cara. Valeu, valeu, obrigado.
Ok. Gente... Quero agradecer a Tânia, é isso mesmo, hoje é o dia de colher as ideias, de colher as sugestões, você tem toda a razão, a gente precisa sempre resgatar a história, afinal de contas é graças a ela que nós estamos aqui. Eu quero de imediato, já estar na mesa comigo aqui, a nossa secretária de gênero Viviane, a nossa diretora tesoureira Patrícia Raposo, e eu quero chamar de imediato para fazer a fala da manhã, invitar para a mesa Rosário Galhaça, a nossa secretária de gênero da União Latino-Americana de Cegos, que vem direto do Peru. É importante É importante dizer a vocês que a Rosário vem para contar o que a OLAC tem feito enquanto rede de mulheres. É uma experiência de um fato bastante desafiadora e exitosa. Bom, melhor do que eu, ela mesma vai dizer a vocês. Bem-vinda, Rosário. É um gosto muito grande ter você aqui conosco. E o meu espanhol é horroroso, mas vamos lá. Sim, Rosário é cega. Ela é representante das mulheres, ela é a nossa secretária de gênero na União Latino-Americana de Cegos e vai compartilhar com a gente aqui a experiência dela na OLAC.
Bom dia, meninas e meninos.
Isso aí não foi para você, viu?
Yeah. Bueno, quiero pedir mil disculpas por no hablar su lengua. Voy a tratar de hacer mixtura de algunas palabras que he ido aprendiendo en estos tres días que he estado con vocês. Y bueno, quiero traer el saludo de la Secretaría de Género de ULACI, la cual yo represento, y decirles que yo me siento muy satisfecha, muy contenta de estar con vocês, porque más que venir a enseñarles algo, yo he aprendido mucho de vocês. Yo considero que como mujeres con deficiencia, siempre aprendemos algo, y eso nos ayuda a poder fortalecernos, a seguir creciendo y a formar poco a poco ese movimiento que es un sueño para todos, pero que veo que en Brasil es casi una realidad. Yo quiero, si alguien por favor no entiende lo que voy diciendo, que diga algo porque no quiero hablar y que al final no entienda lo que voy a ir diciendo. Así que si alguien no entiende, lo dice y supongo que Volmir o alguno de mis compañeros nos podrá apoyar con algunas palabras que de repente no puedan comprender. Quiero un poco recopilar algunas cosas que he ido escuchando porque yo he estado presente en casi todo el evento. Mi intención aquí, como les dije en un comienzo, no era estar solo como palestrante, sino como una participante más de este evento y aprender con ustedes e ir viendo cómo ustedes participan. Yo realmente felicito a Moisés por este evento, por la organización tan impecable, tan excelente del evento. Agradezco a él por haber permitido que esté aquí, igualmente a Volmir. Y voy a comenzar un poco haciendo algunas remembranzas de las cosas que he escuchado y precisando algunas cosas para terminar con algunas recomendaciones a partir del trabajo que venimos haciendo en la Secretaría de Género de ULACI. Como ya se ha dicho aquí, desde el día que comenzó este primer encuentro de mujeres con deficiencia, el género es algo que se construye. Nosotras no nacemos siendo mujeres, nacemos con un sexo femenino, pero los papeles, los roles que se nos asignan, lo hace la sociedad. La sociedad nos asigna un rol a las mujeres que por lo general tradicionalmente ha sido siempre el rol de estar en la casa, el rol de cuidar de los filios, el rol de cuidar del marido. Y por mucho tiempo, históricamente, hemos sido marginadas, o excluidas de algunos espacios públicos. Siempre se pensó que la mujer era para el espacio privado, la casa, y siempre se pensó que el hombre, el espacio del hombre era el espacio público, la política, el espacio intelectual. Sin embargo, gracias a movimientos feministas, se comenzó a construir esta teoría del género y a partir de ahí surgieron mujeres muy valientes que trataron de desterrar esta visión de la mujer y que gracias a ella estamos hoy en día aquí, nos estamos formando, estamos haciendo esta formación de lideranza, porque es importante que como mujeres tengamos la oportunidad de participación en espacios públicos. La mujer no es para que se quede en casa cuidando de los filhos. Ese es un rol también de los hombres. Y por eso felicito a todos los hombres que están aquí en la sala, porque ellos también entienden esto y están acompañándonos a nosotros. Entonces, desde que los movimientos feministas comienzan a hablar de género, las mujeres comenzamos a ir a cursos de lideranza, comenzamos a tener una nueva visión. Y ahora se habla mucho desde los años 90 de un término que no sé si es igual en portugués que en castellano, pero se habla mucho de la transversalización.
Transversalidad.
Transversalidad. Obrigada. Transversalidad de género en las políticas públicas. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué cosa es transversalidad de género en políticas públicas? No es solamente incrementar el número de mujeres. No es que en un partido o en una organización se incremente el número de mujeres, sino que en realidad lo que estamos hablando cuando hablamos de transversalidad de género es de incluir, incorporar perspectivas de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las mujeres queremos la igualdad en la participación, hombres y mujeres no somos iguales porque no pensamos iguales, no sentimos iguales. Entonces, como no sentimos iguales, como no pensamos iguales, tenemos aspectos diferenciados y por lo tanto la transversalidad supone incorporar los aspectos diferenciados de las mujeres y hombres en las políticas públicas. Por eso hablamos de género, porque no solamente es mujeres, sino es mujeres y hombres. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Es un poco complicado para muchos políticos, para mucha gente que está en el tema de política, porque más que nada hoy en día ese término es como una moda. Muchos políticos hablan de transversalidad, pero ni siquiera saben el real significado de eso. Sin embargo, el tema de la transversalidad de género empieza por el trabajo en equipo de una organización. En equipo porque no es solamente tema de la Secretaría de Género. La transversalidad tiene que ser asumida desde el comienzo por toda la organización, por el presidente, por el equipo de la junta directiva y por todos ellos, porque ellos tienen que apoyar como aliados el trabajo de esta incorporación del enfoque de género en cualquier tipo de política pública. Entonces, este trabajo no es solamente parte del diseño de una política, es parte del diseño del monitoreo.
Monitoramiento.
Monitoramiento y la evaluación de la política pública. Tiene que estar presente en todo aspecto de la política. Porque si queremos incorporar esos aspectos diferenciados, tenemos que hacerlo en todo el proceso. Entonces, por eso nos estamos formando, por eso es necesario espacios donde hablamos de temas que a veces las mujeres tenemos otra perspectiva. Bueno, quiero continuar con el tema de lo que es el trabajo de ULACI y cómo venimos incorporando este enfoque de género. El tema, la Secretaría de Género de ULACI está actualmente conformando una red de mujeres con deficiencia, donde están inscritas mujeres de América Latina y también algunas mujeres de Brasil, como Jona Belarmino, que no pudo estar presente, pero ella está, por ejemplo, en la red y escribe. Y es un trabajo donde estamos integrándonos como mujeres, conociéndonos, porque cada una de nosotras tiene experiencias muy valiosas que si no se comparten, solo se quedan en nosotras. ¿Y por qué compartir mi experiencia? Porque mi experiencia a veces no es algo que solamente me pasó a mí. Mi experiencia es algo que también le puede pasar o también le ha pasado a otra mujer ciega. Y si esta mujer sabe cómo yo pude superar una situación, un problema, entonces eso nos hará más fuertes y nos hará entender lo importante de ser solidarias y de estar juntas, de estar unidas. Por eso, el trabajo que venimos haciendo en ULACI es incrementar esta red, y en esta red creamos espacios de foros. Así como ustedes han escuchado aquí varios temas, nosotros cada mes o mes y medio trabajamos un tema determinado en la red, que puede ser educación, empleo, y las mujeres opinan de esos temas y al final hacemos un resumen de las conclusiones y si ellas desean podemos tener una conversación vía Skype. Entonces, estas conclusiones se van a ir anotando, se van a ir recopilando para que sirvan de insumo en todos los eventos que podamos tener. Y eso es muy importante, porque estos insumos nos permiten saber cómo vamos avanzando en cada uno de los temas, cómo vamos haciendo incidencia en nuestros gobiernos para que esta perspectiva de género se pueda incluir poco a poco en los gobiernos y en el inconsciente de todas las personas. Para que en un futuro ya no hablemos de una Secretaría de Género, sino hablemos de una participación en igualdad de condiciones de las mujeres. Y en un futuro, la idea es que todas las organizaciones, dentro de sus comisiones, tengan igualdad de participación de hombres y mujeres. Y cuando pase eso, ya no será necesario tal vez una Secretaría de Género, porque todas las mujeres estaremos incluidas con igualdad de condiciones de participación en todos los ámbitos de la sociedad. Para esto es muy importante, para participar en las redes, que las mujeres conozcamos de tecnología. Y yo ayer escuchaba que en Brasil, según el cuestionario que han resuelto, más del 60% de mujeres saben tecnología. Y bueno, y quiero igual comprometer aquí a Moisés por la UNCB para que ese 40% que todavía no sabe se pueda desarrollar un curso de repente online para todas aquellas que quieran perfeccionar el uso de las tecnologías, usar el Skype y podamos así poco a poco incorporarlas a la red de Género ULACI, para que ustedes participen en esa red, porque ustedes son el motor de la red. La red, si bien es cierto, fue creada por ULACI, por la Secretaría de Género, pero no es una red mía, la red la hacen las mujeres. La red la hacemos todas. Y por eso es una invitación, un convite para ustedes, porque algunas de ustedes me decían que no saben español y tienen medio de escribir. Y yo les decía, pero no, porque el portugués se puede entender cuando uno lo escribe. Y por último, si es que alguien tiene problemas, se usa un traductor de Google y se puede comprender. Entonces, no tengan medio de escribir en la red. Yo les voy a dar el correo de la Secretaría de Género para que ustedes me escriban y yo las incorpore a la red. Simplemente me escriben, me dan su dirección de correo, yo las puedo incorporar a la red. Y a partir de allí ustedes comienzan a recibir automáticamente los mensajes y ustedes deciden si escriben o no. Ustedes pueden primero ir leyendo y cuando ustedes se sientan capaces de escribir, ustedes lo hacen sin medio. Y para nosotros va a ser un placer tenerlas a ustedes como mujeres de Brasil. Entonces, quiero, porque ya estoy creo por finalizar mi participación, quiero decirles que nosotras primero somos mujeres, después tenemos una deficiencia visual, que nos da también especificidades que debemos también ayudar a incluir en las políticas públicas. Tenemos una misión de la transversalidad, no solo del género, sino también de la deficiencia visual en política pública. Y quiero finalizar agradeciéndoles la oportunidad a todas ustedes. Me hubiera gustado tener más tiempo y compartir con cada una, porque con las pocas mujeres que he podido compartir, realmente he tenido experiencias muy, muy valiosas. Y quiero invitarlas siempre y darles el correo de la Secretaría de Género, que más que una Secretaría de Género, yo estoy ahí como una amiga, como alguien que quiere apoyarlas y que siempre va a apoyarlas. Yo quiero que este encuentro, y también comprometo a Moisés, no sea el primero, sino que realmente haya muchos encuentros como este de mujeres, que ustedes se sigan capacitando, que no tengan miedo de asistir incluso a otro tipo de capacitaciones que no sean necesariamente para personas con deficiencia, sino que sean para mujeres, porque mientras más información ustedes tengan, más capacidad van a tener para debatir, más capacidad van a tener para pensar críticamente y para realmente aportar más y seguir incrementando ese movimiento de mujeres con discapacidad visual. El correo de la Secretaría de Género es gender@ulakidigital.org.
.org.
.org.
gender@ulakidigital.org. Un abrazo para cada una de ustedes y realmente les agradezco y sigan adelante, sigamos adelante haciendo este movimiento de mujeres, esta transversalidad de género una realidad. Gracias.
Muchas gracias, Rosario. É maravilhoso poder aprender com o Rosário. E eu queria agora pedir para a nossa tesoureira, Patrícia Raposo, entregar para o Rosário um regalo do Brasil. Aqui, por favor. Patrícia está na sítia de Rodas agora, Rosário. Então, pido para que vira até cá. Vou fazer aqui uma audiodescrição. Patrícia, nesse momento, entrega um vinho para Rosário. Ainda não, elas caminham, se encontram. Se abraçam, muito bem. Não, ainda não tinha abraçado, agora vai abraçar. Bom, gente, a gente está indo para um momento final de conclusões do evento. Eu quero pedir para... Agora nós vamos chegar no momento de composição de uma mesa genuinamente feminina aqui. Nós estruturamos, aliás, a Secretaria de Gênero estruturou, um grupo para fazer uma relatoria desse evento, para a gente incorporar as propostas daqui àquele conjunto de propostas de junho do nosso evento de São Paulo, que já começam a ser trabalhadas pelas secretarias. E quem está nesse grupo é a Thelma Nantes, do Mato Grosso do Sul. E ela vem para a mesa aqui agora, para junto com Viviane, Patrícia, enfim, conduzir com vocês agora esses encaminhamentos, propostas, enfim. E eu vou me retirando. Obrigado. Bom dia.
Rádio Nós Voz.
Há 10 anos no seu coração.